muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou Leandro Bittar e te dou boas-vindas ao episódio 114, Ciclismo sem Idade. O treinador Giba Ambrogi é também um ciclista de longa data. Um ciclista não, um esportista como um todo. Já correu maratona, já correu Ironman, corre provas de mountain bike como Cape Epic e Brasil Ride, corre também as provas de ciclismo de estrada. Um exemplo de longevidade que ele fala em primeira pessoa, mas também usa os seus exemplos com seus atletas. Afinal, nem todos, como ele, se mantiveram ativos por tanto tempo. Muita gente começou já na vida adulta a pedalar. Essa é uma experiência que a gente conversa bastante a partir de agora, um papo que ele bateu com o Álvaro Pacheco e com o Nicolas Sessler.
Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, na ilustre companhia de Nicolas Sessler, em algum lugar dos Pirineus, hoje tendo a honra de receber Giba Ambrogi para falar sobre meia-idade. E aí, Giba, eu já começo num tema de que, antes da gente entrar aqui, você estava mencionando de que você está cruzando a sua barreira dos 50 anos. Então, para a gente estar falando aqui de meia-idade, você está completando o seu primeiro terço de vida, né? Com 50, o primeiro terço está cumprido.
É isso, primeiro terço cumprido com sucesso, completei 50 anos há 2 dias atrás, né? Desses 50 eu posso dizer que 38 em cima da bicicleta, então desde o BMX até os dias de hoje.
E, Giba, você começou no BMX, então, assim, pegando aqui o que é sempre o bordão do Nicolas, em 200 caracteres, quem é o Giba como ciclista?
O Giba é um ciclista que começou maravilhado com o filme ET andar de bicicleta, ganhou uma bicicleta de bicicross e nunca mais parou. Ele evoluiu junto com o esporte, eu sou da primeira geração do mountain bike no Brasil. A dedicação ao esporte me fez largar os estudos de odontologia numa família de dentistas para seguir a carreira de educação física. E hoje eu já passei pelo mountain bike, pelo triatlo, já corri maratona, faço ciclismo de estrada, sou um eterno apaixonado por bicicleta, coleciono bicicleta antiga, então isso está muito do... toda a questão da bicicleta está diretamente ligada à minha pessoa.
Giba, nesse programa a gente está trazendo a conversa de quem, como você, tem décadas de paixão pela bicicleta, um amador convicto. O que, que você viu de mudar do público? De quem você te acompanha nos pedais ou com quem você até escolheu trabalhar?
O público hoje ele é muito mais diversificado em termos de idade, de condição socioeconômica, cultural, de sexo, né? A participação das mulheres hoje é muito maior. E é um movimento que eu vejo que começou com, ao meu ver, posso estar errado, começou muito na era do Lance Armstrong, com a popularidade dele. Muita gente começou a olhar para o ciclismo com outros olhos, dado a popularidade que o Lance Armstrong conquistou. E isso veio crescendo através de interesse do público, políticas públicas. A gente tem um local de treino, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo, e o interesse das pessoas por um equipamento, pelo status da modalidade... Então, são vários fatores que vieram agregando ao esporte e conquistando diversos amadores no Brasil. Eu considero também que o ciclismo, pela ótica do esporte, do treinamento, é um esporte muito longevo. As pessoas podem começar com qualquer idade e podem praticar até o final da vida. São poucos esportes que você pode dizer, afirmar, que você pode praticar até o final da vida. Talvez eu diria que o ciclismo, a natação, o hipismo, são esportes que permitem às pessoas com mais idade que continuem. Então, isso acaba agregando bastante, né? Você tem pessoas hoje que começam no esporte tardiamente e o ciclismo acaba sendo uma ótima porta de entrada para elas.
Você tem, na sua convivência, pessoas que eram da corrida e machucaram o joelho e vieram para a bicicleta?
Eu costumo dizer aos meus amigos maratonistas que eles serão futuros ciclistas, ficam loucos da vida comigo quando eu falo isso. Eu adoro os maratonistas, eu já fiz maratona e tive que parar por lesão. Não posso mais correr maratona porque já operei menisco, enfim. Mas eu acho que a corrida, em especial as maratonas, pelo volume de treinamento, é uma atividade maravilhosa, sensacional. Acho que todo mundo deveria correr uma maratona na vida, pelo menos, mas ela cobra um preço caro. O desgaste é muito grande. Então, eu acho que a pessoa que é viciada em endorfina, e todo maratonista obviamente Se ele se vê impedido de fazer a prática dele, naturalmente ele vai buscar uma outra modalidade que dê algo semelhante. O ciclismo, muito provavelmente, vai ser a opção dele. Então, tenho vários amigos e vários atletas comigo que já foram maratonistas e corredores no passado.
Tem um componente, Giba, que você está comentando, né, da questão de quando você fala, né, que me remete a isso. Com o passar dos tempos, você acaba tendo que fazer trade-offs na tua vida e entender que certas coisas você não pode mais. Como é essa visão, você que é atleta desde que você se conhece por gente, com o passar dos tempos, de falar, eu tenho 15 anos, 20 anos, eu faço o que eu quero, e você não pensa, né, nesse fator de eu vou me lesionar, não vou me lesionar. Com o passar dos anos, isso passa, essa sabedoria, talvez, né, vamos colocar assim, faz parte da tua vida e você entende que precisa buscar oportunidades para manter tua qualidade de vida.
Olha, Nicolas, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? E ao longo da vida, com a maturidade, a gente vai sempre refinando essas escolhas da vida social, profissional e também dentro do esporte. Então, da mesma forma que você profissionalmente você vai evoluindo e vai fazendo escolhas cada vez melhores, que te trazem mais benefícios e seguranças ao longo da vida profissional, na vida pessoal, na vida amorosa, né? As pessoas que saem de uma vida louca e vão para um casamento estável, feliz, tudo isso, o esporte também mimifica. Então, você se vê obrigado muitas vezes no esporte que você pratica desde jovem a escolher. Será que isso ainda é pertinente a uma pessoa da minha idade, os riscos envolvidos, as possibilidades de lesões, né, as responsabilidades de um esporte de alto risco para uma pessoa que já está entrando na meia idade, né, uma pessoa que é um pai de família, que tem responsabilidades profissionais e que não pode se ausentar do trabalho, tudo isso começa a pesar. Para mim foi uma escolha, sempre foi. Então eu já, como eu falei, eu pratiquei durante muitos anos o triatlon, até fazer provas de Ironman, e de repente eu vi que a equação para mim não fechava mais. Pelo tempo dedicado à modalidade, pelo prazer que ela iria me proporcionar, eu abdiquei de fazer o triatlon e voltei às minhas origens, que era basicamente só pedalar. Eu já fiz maratona, amei a experiência, não pude seguir adiante por causa de lesão. Então são escolhas que você é obrigado a fazer ao longo da vida. Mais cedo, mais tarde, você se depara com elas. Né? Mesmo hoje eu sou um mountain biker muito mais comedido do que eu fui quando jovem. Eu era um completo kamikaze, completamente louco. Né? Vivia arrebentado, vivia machucado. Hoje eu sou muito mais cauteloso, porque eu não quero estar inteiro ralado de novo com 50 anos de idade. Eventualmente acontece, mas a gente evita.
Até porque na adolescência a gente não acha que aquela pedra ou aquela árvore será alguma coisa definitiva na nossa vida, que você vai se virar dela e ela não é um obstáculo sólido, né?
Com certeza.
Depois que você prova certas coisas na vida, algumas você quer repetir, mas muitas você vê, melhor eu não descer, continuar descendo desse jeito, porque o resultado final dá ruim, né?
Exatamente.
Giba, quem chega no esporte, e às vezes a gente vê alguns casos, que se deslumbra com ciclismo, se deslumbra com o triatlo, com no final dos anos 20, com 30 anos de idade, porque a vida meio que encaixou, já tem algum patrimônio, alguma segurança. E aí tem gente que chega com muita fome ao pote, né?
É muito comum, né, a gente pegar, por exemplo, vou citar alguns exemplos. O atleta que vem treinar conosco, que, né, eu como treinador me deparo muito com isso, o cara fala assim, você poderia me treinar para fazer o Ironman do ano que vem? E eu falo assim, tá, mas me fala teu histórico. Não, comecei ontem. Ou o ciclista que almeja fazer a Autoroute de 7 dias nos Alpes, mas ele tem 2 anos de bagagem. Então, e é sempre complicado você dizer não, porque você sabe que aquilo é um sonho, aquilo motiva a pessoa, então a gente vai tentando permear durante o treinamento e sentir a pessoa para ver se ela tem condição de fazer aquilo. Então, normalmente, a resposta para essa pessoa que chega com muita sede, muita fome ao pote é depende, vamos treinar, vamos ver o processo, como ele vai caminhando. Né? Não é nem sim, nem não. Não posso te prometer que você vai fazer a prova, nem tampouco vou falar que você não pode. Mas é você quem vai mostrar que você é capaz. Né? Pela sua dedicação, pela sua genética, e, enfim. E aí a coisa vai fluindo. Eu tive excelentes casos de sucesso de pessoas nessas condições que eu mencionei, e outros que no meio do caminho perceberam por si só que deveriam esperar um pouco mais para alcançar metas mais gloriosas, por assim dizer.
Essa pessoa te procura, Giba, e vamos falar... Se é um jovem, 20 anos, 30, 40, 50, é diferente o approach e a maneira e os objetivos que essa pessoa te procura?
Seguramente é, tá? Então, assim, normalmente, é claro que tem as exceções, né? Mas normalmente o cara mais jovem, ele é mais competitivo. E o cara já nos seus 40, 50, ele quer ter o prazer de completar, ele quer vivenciar uma experiência. Né, uma experiência de completar essa prova ou aquela, enfim. Então, normalmente os objetivos são outros, né? a dinâmica com que da vida da pessoa também influencia muito. Então, antes, o cara mais jovem é um cara muito mais propenso a uma vida social mais ativa, menos dedicado aos treinos do que o cara que está com a mais formatada com 40, 50 anos. Então, tem pontos positivos e pontos negativos nessa questão da idade. O cara mais jovem tem mais energia, o cara mais maduro tem mais regularidade, tem mais equilíbrio. Então, por vezes, é mais fácil levar um cara de 40, 50 anos a fazer um desafio grande do que um garoto de 20 anos que eu sei que vai se perder no meio do caminho.
E nesse recorte, existe o caso de uma mudança de hábitos? Existe um caso de que você descobriu o esporte e aí você foi mordido pelo vírus da endorfina e da adrenalina e aí resolve dormir melhor, resolve comer melhor, resolve ser mais moderado no consumo de álcool?
Normalmente, e isso tudo que você está mencionando, Álvaro, acontece com quase todos. Todo mundo que entra no esporte, e se tratando do esporte endurance, como é o nosso caso, normalmente a pessoa se deslumbra com aquilo e percebe que a mudança para hábitos mais saudáveis vai trazer mais prazer, mais conforto e melhores resultados no esporte. E não só, e socialmente, profissionalmente, a pessoa acaba tendo benefícios também dessa mudança de hábitos. Então, normalmente, tudo é correlacionado. As mudanças vêm para o bem. As pessoas têm naturalmente têm a vontade de fazer as mudanças. Então, são ex-tabagistas, pessoas que bebiam com mais frequência, pessoas que eram mais sedentárias, e elas acabam mudando esses hábitos devido à vontade de alcançar algumas metas no esporte.
Quando você fala também, Giba, e acho que da tua experiência própria, com o passar dos anos, o que muda, não na tua cabeça, mas no teu corpo? O que que você sente que, por exemplo... A gente fala muito que é o pico da forma física do ser humano, fica aí, né, sobretudo para os esportes de endurance, entre 28, 32, 30 e poucos anos, né? Pelo menos para o homem, as mulheres talvez um pouquinho antes. Com o passar dos anos, o que você notou no teu rendimento esportivo, no teu, o feedback que o teu corpo te dava fisicamente também?
É muito difícil aceitar a idade, né? Você, obviamente, é muito mais jovem que eu, mas é muito difícil você aceitar as restrições que a idade te impõe. Embora o esporte vá retardando essas mudanças, elas são inevitáveis. Então, basicamente, com o passar dos anos, você vai perdendo muita potência muscular, muita força muscular, então você tende a ser um cara menos explosivo, um cara que tem um sprint cada vez pior, entre aspas, mas você tende a ser um cara mais apto a exercícios de longa duração, por exemplo, em se tratando de ciclismo. Então, você naturalmente vai mudando um pouco o foco das atividades, né? Então, você falou, poxa, aí da sua experiência, Giba, eu fui campeão brasileiro de cross country no mountain bike, campeão júnior, em 1990. Naquela época, o cross-country é muito semelhante ao que é hoje, uma prova de curta duração, de mais ou menos 1h20, 1h30. Hoje em dia, numa prova dessa, eu me sinto super mal, porque é uma intensidade absurdamente alta num tempo curto. Eu me sinto muito mais à vontade fazendo uma prova de maratona de 3, 4, 5 horas de duração do que fazendo uma prova de 1h, 1h30. O que dizer dessas novas modalidades que hoje surgiram no mountain bike, como o cross-country eliminator, que é extremamente curto... Enfim, provas que vão de 2 a 20 minutos de duração. Isso, o cara jovem vai muito melhor. Né? Aliás, eu não vejo pessoas da minha idade participando desse tipo de competição. Só vejo jovens.
Agora, eu te pergunto, você acha que isso é um componente somente físico? Ok, a gente sabe que existe um declínio nas taxas de testosterona, na taxa de produção hormonal, etc., que leva a uma perda de explosividade muscular, mudança de tipo de fibra. Será que é só físico ou é mental também? Você não está mais disposto a passar por aqueles sofrimentos e passar por aquelas intensidades ou riscos que antes, com 18, 20, 25 anos, você ainda está disposto a passar?
Nicolas, eu conheço muitos caras na minha faixa etária que estão dispostos a passar por isso. Os caras querem ser potentes, querem arriscar, querem bater guidão numa chegada com os outros. Ainda assim, mesmo tendo a mente forte, os caras não conseguem performar como há 20, 30 anos atrás. Então, as duas coisas são verdadeiras. Existe uma perda fisiológica, existe também um componente mental que muitas pessoas já não têm mais a mesma ambição. Tá? Mas mesmo que a pessoa seja ambiciosa, seja competitiva, ela vai ver um declínio na performance dela. A gente tem algumas exceções aí no mundo esportivo, né? O Valverde, por exemplo, é um cara que é fenomenal para a idade dele, mas são exceções, né? Normalmente o cara, como vocês mencionaram, tem o pico dele ali nos seus 30, 32, 35 anos de idade, quiçá 35 anos, em termos de performance de longa duração. A tendência é a pessoa ir perdendo isso.
Você observa em algumas pessoas uma característica de que, por diversos fatores, na adolescência não puderam praticar esporte, ou porque N fatores genéticos, sociais, de formação física, e aos 30 conseguiram ter tempo e disponibilidade para praticar esporte, e aí querem resgatar aquela coisa da juventude, de que toda vez que tinha uma partida de futebol, ficava sempre, eu só ia pro gol, então agora eu posso jogar no meio campo porque aqui é onde eu estou mais à vontade.
Tem muito, sim, Álvaro, tem muito dessas pessoas que querem resgatar o que eles perderam na juventude e aí normalmente se deparam com algumas barreiras, em especial a barreira da coordenação motora, da aprendizagem motora que não teve na primeira infância, na segunda infância, e as pessoas acabam se vendo um pouco limitadas com relação à aprendizagem de novas técnicas, por exemplo. Então, a pessoa que só começou a praticar o ciclismo aos 30 anos de idade, ela dificilmente vai ser uma pessoa que vai descer com muita maestria, porque ela tem limitações de aprendizagem motora, de equilíbrio, de coordenação, que outras pessoas que praticaram, por exemplo, bicicleta, brincando na rua desde pequeno, uma habilidade nata melhor. Não raro você ver pessoas que vão atrás desses limites, vão atrás dessa juventude perdida e se machucam, né? Acabam realmente se acidentando porque falta bagagem motora. Infelizmente, isso acontece. E por mais que o ciclismo seja um esporte cíclico, no sentido que é um movimento muito repetitivo, a gente sabe bem que ele é bastante técnico. Algumas modalidades mais do que outras. O mountain bike é muito mais técnico nesse aspecto, muito mais perigoso do que o ciclismo, embora as velocidades sejam menores. Então, as pessoas, sim, têm... Eu vejo muita dificuldade de algumas pessoas para poder aprender as técnicas específicas de cada modalidade e não se machucar.
Aliás, você toca num ponto importante, porque muita gente se preocupa com condicionamento, com os acessórios, que é uma parte divertida do esporte, mas poucos com a pilotagem. Porque pouca gente, e às vezes tem pouca oportunidade, de você pensar qual é a técnica de descida, qual é a técnica de freada de emergência, qual é a técnica de saltar um obstáculo. No mountain bike, ou você sabe fazer isso, ou você não pedala uma semana. Na estrada, ela é mais generosa de que pessoas pedalem mais tempo com uma técnica muito pobre. Algumas modalidades, como é o caso do triatlo, exigem muito pouco da técnica de pedalar. Então, o triatleta não é desafiado a ter uma técnica melhor e dificilmente, porque na vida dele é pedalar no plano e reto, então fazer curvas e descer não é uma coisa que é exigida mesmo de atletas de elite e que, às vezes, quando se coloca numa situação, não tem aquela preparação. A pilotagem, eu acho que é um assunto que a gente dá menos atenção que ela mereceria e talvez, com isso, tivesse menos acidentes.
Sem dúvida. E você vê que na mídia, de maneira geral, você tem menos informação com relação à técnica. Tem muito mais informação com relação a treinamento, como melhorar assim, como melhorar assado, como melhorar a sua capacidade aeróbica, como melhorar o seu limiar, o seu FTP, mas pouco se fala sobre técnica, né? E até porque a técnica, muitas vezes, ela depende de uma correção mais individualizada, uhum, né? De você ver qual é a dificuldade daquela pessoa e aí você poder corrigir ela naquele ponto, naquele erro. O mountain bike, como você bem mencionou, ele é muito mais técnico nesse aspecto e demanda algumas habilidades básicas para você praticar com segurança. Eu, por vezes, vou pedalar com amigos meus, alunos meus no mountain bike, e eu faço questão de uns trechos mais técnicos e ir atrás deles, para observar e poder instruir da maneira correta. Porque a mesma informação que você dá para uma pessoa pode ter grande valia para ela e não ter valia nenhuma para outra. Porque ela faz aquilo de uma maneira muito errada ou muito certa, e a informação se perde. Mas, realmente, falta um olhar mais técnico. Vamos falar de pessoas que são ciclistas amadores, que não estão dentro de nenhuma assessoria e que praticam esporte pelo prazer de praticar, sem muita preocupação com performance. Essa pessoa dificilmente vai ter acesso a uma informação de como descer melhor, como sprintar melhor, como pedalar em pé e assim por diante.
Nesse componente, então, fica claro que com o passar dos anos, a performance cai neurocognitiva e física. Porém, a gente sabe que também ciência do treinamento, ciência da alimentação, tudo evoluiu muito e a gente hoje entende isso muito melhor. Quais seriam aí saídas e recomendações práticas que você testou e vivencia com o pessoal que treina contigo? Vamos falar aí, começando pelo treinamento, depois a gente aborda a alimentação e outras coisas.
Perfeito. Hoje em dia, a gente treina muito menos e obtém desse treinamento muito mais, né? O ciclismo, historicamente, era um esporte preconizava muito volume de treinamento, né? Você tinha que pedalar muitas e muitas horas para ser um bom ciclista, né? Assim eu aprendi quando eu tinha lá meus 18 anos, 15 anos de idade. Hoje em dia a gente sabe que um treino mais curto é mais efetivo, se ele for dentro das zonas de treinamento corretas, das intensidades corretas, ele vai te trazer muito mais benefício do que aquele treino que você fica 3 horas simplesmente tirando. Claro que esse treino tem, o treino de 3 horas, o treino longo, ele é importante? Claro que ele é, mas ele não precisa ser feito todo dia, todos os dias da semana. Então, hoje o treino evoluiu de maneira a se tornar muito mais fácil uma pessoa que trabalha, que é pai de família, que tem uma vida social, praticar o ciclismo. Porque até então, se a gente olhar 30 anos atrás, você tinha que dedicar muitas horas para poder fazer o ciclismo.
Mas, por exemplo, vamos pegar um atleta master de 50 anos versus um atleta da minha idade, profissional de 20, 25 anos. Qual a mudança no teu approach, vamos dizer? Você muda alguma coisa no tipo do treino que você vai trabalhar com master? Você coloca mais musculação? Você coloca mais treino explosivo para evitar essa questão da perda de massa muscular? Você, ou você trabalharia da mesma forma com um menino de 25 que você trabalha com o atleta de 50?
O approach para uma pessoa de 25 anos ou para um cara de 50 anos que pratica ciclismo em termos de treinamento, ele é muito semelhante. Então, ambos vão ter treinos de musculação, vão ter treinos de velocidade na bicicleta, treinos em diferentes zonas de treinamento, treinos longos ao final de semana. O que muda basicamente é que a pessoa de mais idade, via de regra, ela demora mais a recuperar. O tempo de recuperação dela costuma ser maior. Então, por vezes, eu vou pegar um garotão de 25 anos, eu vou encaixar entre um treino e outro de intensidade, eu vou encaixar um treino para ele rodar só 2 horas livres. Aquele cara de 50, 55, 60 anos, eu vou pedir para ele descansar em casa. Porque a recuperação dele é diferente de um garoto jovem. Tá? Agora, sim, eu vou dar estímulos de intensidade, eu vou dar estímulos de potência, isso não muda. Se engana quem pensa que um cara de 50, 60 anos só vai rodar, porque ele já não tem mais idade para fazer sprint. Muito pelo contrário. Todo mundo trabalha nas diferentes zonas de treinamento para ter a performance. Só que a recuperação é bastante diferente de um para o outro.
É curioso. Pelo contrário, eu até pensaria, o atleta master tem uma maior demanda de treinos de musculação, manutenção de massa muscular, maior manutenção dessa explosividade, de sprints, do trabalho neuromuscular do que o atleta jovem, porque justamente, né, por uma questão de idade hormonal, ele tende a perder isso muito mais rápido do que o atleta jovem.
É, mas o atleta jovem, ele acaba treinando também, Nicolas. Ele precisa ter esses estímulos para ter performance. Então, eu não diria que eu vou dar mais musculação para o cara mais velho do que para o cara mais jovem. Não, é mais ou menos bem equilibrado essa equação.
Para fechar esse ponto, questão de approach e abordagem nutricional. Alguma mudança também?
Olha, é um terreno bastante arenoso para mim falar sobre nutrição, porque não é a minha área de expertise. Mas o que eu posso falar é o seguinte, Nicolas. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha. Ela me fez mudar meu foco, depois de 3 décadas de treinamento, a maneira como eu me alimento para treinar melhor. Então, é fato que a nutrição evoluiu muito ao longo dos anos e ela ajuda pessoas das mais diferentes idades no que diz respeito a você obter o melhor do treino através da alimentação, antes, durante e após o treino. Tá? Então, isso vai ajudar tanto um cara jovem quanto um cara na meia idade como eu. Tá? Não acho que tem grandes diferenças nas faixas etárias com relação à alimentação. Mas que, sem dúvida, eu diria que hoje você tem 3 pilares de treinamento, né? 4 pilares, melhor dizendo. Você vai ter o treino, você vai ter a recuperação, que é tão importante quanto o treino, você vai ter a alimentação e você vai ter a parte psicológica. Esses 4 pilares juntos vão fazer um bom ciclista, seja ele amador ou profissional. Agora, a carência em um desses 4 pilares certamente vai afetar a performance dele.
Giba e Nicolas, a gente está conversando aqui e me ocorre o que eu ouvi uma vez de um amigo, que um dos grandes dilemas que a gente vive, ou nós como um todo, né, é não viver o nosso momento. Então, às vezes, quando a gente é pré-adolescente, a gente está louco para fazer 18 anos e para poder fazer as coisas que entrar na balada, no passado era entrar no cinema, tirar carteira. E, às vezes, com 60, você fica querendo fingir que você tem 40, 30 do seu jeito de vestir, do seu jeito de se comportar. E talvez a sabedoria esteja em você viver a idade que você tem. Então, na idade que você tem atributos que são daquela idade. E viver ele plenamente. Então, eu com 60, você com 50, o Nicolas com 25, cada um de nós tem atributos da idade que está vivendo. E para focar nisso, o Nicolas, que é um atleta profissional, competitivo de alto rendimento, você que está pegando a tua experiência e compartilhando, eu que também estou pegando um pouco da minha experiência e compartilhando, mas talvez eu esteja num momento mais de me divertir do que de me afirmar competitivamente. Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente ouve pessoas de 50 querendo ir lá bater guidon com um cara de 25. Assim, até tá, mas vai ter que pagar muito caro para conseguir aquilo e eventualmente até pode escorregar por mais escolhas, tipo de suplementação restrita, de doping e coisa desse tipo. Assim como um cara de 25 não tem a cabeça de fazer uma ultramaratona, porque vai chegar uma hora que a cabeça vai desfocar o que eu estou fazendo aqui, fazendo Race Across America solo, né? Acho que tem uma sabedoria aí da gente fazer uma reflexão. O que é a estação do ano que eu estou vivendo? Assim, eu não vou colocar casaco de inverno no verão e também não vou colocar sunga no inverno. E isso, o esporte que você pratica, a forma como você pratica. A gente tem a inspiração eterna do francês lá, que a família teve que tirar ele da bicicleta com 105 anos de idade, e ele quebrando todos os recordes da hora no velódromo. Ainda viveu mais 2 anos até 107, né? Com 105 tiraram ele da bicicleta. Ele deve ter estrilado e resmungado bastante, mas porque tinha um risco também estrutural. Ele não podia, qualquer tombo com uma fratura seria dramático para uma pessoa, porque o corpo tem um desgaste mecânico, não tem mágica também.
Sem dúvida que tem essa correlação da idade e dos objetivos, né, como você bem mencionou. Hoje em dia, a maior parte das pessoas da minha idade que pedalam, eu me incluo nessa, não estão mais preocupados com as primeiras colocações, nem que seja na faixa etária. Estou me falando do age group. Eu, pelo menos, não me preocupo mais com isso. O meu grande barato hoje é treinar para poder fazer uma prova, de repente, na Europa, que eu vou levar a minha esposa, a minha família, a gente vai se divertir para caramba, e vai ser prazeroso completar aquele percurso, ganhar uma medalha e conhecer um lugar diferente. Tá? Isso é o que me motiva hoje, e muitos dos que treinam comigo também têm essa mesma visão. Claro que tem aqueles que são ainda extremamente competitivos, que querem ir lá bater guidão com mais jovens, não porque ele quer ganhar do mais jovem, mas porque ele quer ganhar na faixa etária dele, pelo menos. Mas eu acho que esses são menos numerosos do que aqueles que querem viver experiências. Né? O ciclismo hoje ele te possibilita viver experiências sensacionais. Né? Você já viveu inúmeras, tenho certeza, eu sei de algumas. Eu, da mesma forma, já fiz muitas viagens incríveis com a bicicleta. O Nicolas está em um outro momento da vida, né, Nicolas? Que está aí como profissional da bike e, obviamente, conhecendo o mundo, mas sempre com o numeral nas costas. Então, definitivamente são momentos diferentes. Eu tenho certeza que o Nicolas, em algum momento da vida dele, vai passar por o que a gente está passando hoje na meia-idade, de querer experimentar o esporte com uma outra visão, com outro foco, que não de ganhar a competição, mas de curtir o momento.
Ou não, né? Como a gente mencionou aqui, um ídolo de todos, que é o Valverde, que estabeleceu uma estrutura tão disciplinada de cuidar dele mesmo, que tornou absurdamente, admiravelmente longeva uma carreira competitiva. A gente viu no último Giro de Itália ele batendo guidão ali com gente metade da idade dele. E vivo, né? Teve um tombo há pouco tempo atrás, mas de qualquer forma, um atleta, um ser humano admirável, mas com certeza ele paga um preço. Ele tem escolhas de disciplina do que ele come, como ele dorme, como a quantidade de horas que ele treina, para conseguir manter esse nível de performance na faixa etária que ele tem.
Exato, é isso mesmo. São escolhas. A gente volta ao início da nossa conversa. São escolhas da vida, choices. Né? Você tem que botar na balança e ver o equilíbrio que isso vai te trazer. Né? Eu concordo com você. Hoje para mim, trazendo de volta o exemplo do Ironman, eu não teria coragem hoje de treinar para um Ironman. Vamos deixar de lado as limitações do meu corpo, de cirurgias que eu já fiz, de lesões. Vamos supor que eu tivesse com o corpo intacto. Eu não faria um Ironman, porque eu teria que me dedicar tantas horas para o treinamento do Ironman que eu teria menos convívio com meu filho, que tem 13 anos, com a minha esposa. Para mim, a conta não fecharia. Então, hoje, para mim, eu tenho que saber equilibrar bem essa questão pessoal, familiar e profissional do esporte, para que eu seja feliz num aspecto mais global na minha vida, não apenas no esporte.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Você acabou de ouvir Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler com o treinador Giba Ambrogi. Essa conversa faz parte do episódio 114, Ciclismo sem Idade, e inclui também outras duas experiências bem legais para você acompanhar: a conversa com a doutora Fernanda Lima e a conversa com a doutora Samia Lage, exemplos de como o corpo e a mente reagem ao estímulo esportivo em qualquer idade. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem um episódio novo aqui para você. Siga a gente no seu player de podcast favorito, ative as notificações e fique ligado em tudo que a gente produz, porque além desse episódio de sexta-feira, a gente também tem o Gregário Radio, o MTB Pass, o Gregário Tech, uma série de outros conteúdos especialmente feitos para você, pessoas que, como a gente, adoram falar sobre a bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!